pelos caminhos de Portugal. Eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Eu vi Estoril, eu vi Sintra, eu vi Cascais. De batalha eu fui a Fátima, onde a fé vive bem mais. Eu vi Coimbra, terra de muito aconchego. De Viseu fui para Lamego e cheguei a Vila Real. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Em Trás-os-Montes, com carinho, eu vi Bragança, terra cheia de amizade, de amor e de esperança. E vi aldeias, vi o Parame e vi o Zeibe, onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Eu estive em Chaves, vi o bom Jesus em Braga. De Monção foi pelo Minho, onde a beleza não se acaba. Fiquei contente em Viana do Castelo e de Póvoa do Varzim ao Porto que eu tanto quero. Meu rico Espinho, meu rico Aveiro, e depois fui por Figueira da Foz. E de Leiria, Nazaré e Alcobaça, fui por Caldas da Rainha, Santarém logo após. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual.
Lá em Peniche, comi boa caldeirada. Em Sesimbra foi sardinhas e em Setúbal são molhada. Vale do Lobo, lá no Algarve, Portimão. Em Tavira e em Faro eu deixei meu coração. Serra da Estrela, que é tão célebre, a boa Évora e a linda Porto Alegre. Castelo Branco, Covilhã e já não tá. Tão querida guarda.
Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual.
Tenho que ir à Madeira e aos Açores, à procura de belezas e também novos amores. Sei que me falta ver muita coisa e boa, porém já estou bem contente, pois vi o céu e ouvi Lisboa.
Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa.
noite de uma pileca pela charneca do gavião. Vai sempre que o Zé não nega, depois da rega ver como vão os motos da rapariga que chora e briga pela demora. Fizemos a descoberta, é coisa certa que o Zé namora. Lá vai o Zé da Anitta, chegou a noite e o Zé lá vai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai. Contrabando, anda girando por esses lados. No cimo das cumeadas, almas penadas fogem aos bravos. E as lendas que todos juram e se murmuram às vezes estão: o trote de uma pileca pela charneca do gavião. Lá vai o Zé da Anitta, chegou a noite e o Zé lá vai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai. Pela charneca do gavião. Vai sempre que o Zé não nega, depois da rega ver como vão os motos da rapariga que chora e briga pela demora. Fizemos a descoberta, é coisa certa que o Zé namora. Lá vai o Zé da Anitta, chegou a noite e o Zé lá vai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai. A Anitta não é bonita, mas acredita que a noite cai.
E portanto são 11 horas e quase 12 minutos aqui no 89.3 C2Ls. Um bom dia especial para si que está à escuta desta emissão de Portugal para Si Música, como habitualmente suponho, todos os domingos de manhã, uma maneira de passar um bocadinho de tempo com música portuguesa através aqui das ondas de Rádio C2Ls. Desde já desejamos a todos uma ótima manhã em nossa companhia. Juntos vamos estar até ao meio-dia e meio. Teremos por volta das 11h30 alguma informação a nível nacional e local para lhes transmitir. Logo depois dessa página informativa, poderão sim participar nesta emissão para as vossas dedicatórias aqui em direto na antena. E para entrar em contacto connosco, já sabe, é o 095318-2334. 11h12, minutes sur le 89.3 C2L, bienvenue à tous durant cette émission du Portugal pour vous en musique. Comme habituellement, tous les dimanches matins, nous allons vous accompagner jusqu'à 12h30 en ce qui nous concerne. Aux alentours de 11h30, nous passerons aux infos au niveau national et local. Tout de suite après, ce sera votre tour de participer dans cette émission, si vous le souhaitez, pour vos dédicaces en live. Pour nous joindre, très simple, 09 53 18 23 34. Nous vous souhaitons une excellente matinée à l'écoute du 89.3 C2L. Antes de prosseguir com mais música, como sabem, um grande número dentre vocês, por terem estado presentes ontem na Igreja de Vezinhos para comemorar esta última aparição de Nossa Senhora de Fátima do 13 de outubro, visto que o 13 de outubro era um dia de semana, fizemos a comemoração ontem na Igreja de Vezinhos. Muito obrigado a todos pela vossa presença e vossa participação neste evento litúrgico. Realmente estava uma igreja quase, quase cheia, evidentemente, com estas novas regras de distanciação, etc., visto esta pandemia de Covid-19. Antes de prosseguir, como eu dizia, com mais música, alguns agradecimentos aqui a fazer a todas as pessoas que ajudaram para que esse evento tenha sido possível, que participaram na limpeza da igreja e na decoração floral. Vou aqui dar alguns nomes. Se me esquecer de alguém, desde já peço desculpa. Portanto, agradecer à senhora Lúcia Torres e marido, Maria Gonçalves, marido, Irene e Utília da Silva, Julieta dos Santos, Nuno Isabel Pereira, Maria do Carmo, a Ernestina Pinto, Salomé Ribeiro, Maria dos Santos, Veva de Oliveira. Também agradecer a todos os que participam no grupo de cânticos por terem marcado presença, e um agradecimento especial ao Sr. Domingos Costa e Maria Odile Neves, que são eles que, mais precisamente durante o ano, o Sr. Domingos Costa, que faz com que este grupo de cânticos possa prosseguir nesta via. Agradecer também, como já disse, a vossa presença e a vossa contribuição. Sempre que a gente faz um apelo, podemos, sem dúvida, contar com a comunidade portuguesa. Portanto, da nossa parte, um grande obrigado, e continuem sempre da mesma forma para que este tipo de evento possa ser e continue a ser realizado. Muito obrigado a todos e ótima manhã.
O céu de Lisboa, no desenho que fizesse, esse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração. De novo brilho no meu olhar, se eu lançasse, que perfeito coração.
E, portanto, estava nos agradecimentos e só depois é que refleti. Queria agradecer também a Rosa e José Gomes, que durante há anos, desde que a gente recomeçou a refazer esta festa de Nossa Senhora de Fátima, quer seja em maio, quer seja em outubro, a maior parte das vezes é em maio. Portanto, dão a sua contribuição para o cesto das ofertas. Estava a procurar a palavra. Portanto, são eles sempre, todos os anos, que enchem aquele cesto com vários produtos e, portanto, a eles um nosso agradecimento também. E peço desculpa por me ter esquecido.
C2L Radio, depuis Chalette,
entre Loire et Loing.
As coisas vulgares que há na vida não deixam. A chuva ouviu e calou meus
cidade para sempre vou deixar. Aqui não fica nada que me obriga cá voltar. Tenho uma rosa à espera, uma rosa que me quer. Parece a primavera com um corpo de mulher. Chegou que me esperava nesse dia em que a deixei. Quanto mais me afastava, mais solidão encontrei. Custou-me a despedida, mas que havia de fazer? Do que agarrar a vida, trabalhar para viver. Partirei à meia-noite, no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias. Tanto tempo esperei. Aguardo na estação impaciente o momento que eu tanto sonhei. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias. Nesse dia em que a deixei, quanto mais me afastava, mais solidão encontrei. Custou-me a despedida, mas que havia de fazer? Do que agarrar a vida, trabalhar para viver. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à meia-noite no comboio mais veloz. Acabam-se as incertezas e as distâncias entre nós. Partirei à meia-noite no comboio
de mão em mão. C2L.
C2L. Depuis Chalette, entre Loire et Loing.
Entre Loire et Loing.
Et nous allons donc passer tout de suite aux infos. Revolução Portuguesa de 5 de outubro, como sabem, 5 de outubro de 1910, dia de implantação da República em Portugal, que foi também feriado, portanto, segunda-feira, 5 de outubro, em Portugal. A história de Portugal como nação europeia remonta a meados da Idade Média. Em 1139, durante a Reconquista Cristã, foi fundado o Reinado de Portugal a partir do Condado Portucalense e Afonso Henriques, aclamado como primeiro rei de Portugal, facto histórico e nem sempre suficientemente reconhecido, após Portugal é, desde a estabilização das suas fronteiras em 1297, o país europeu com as fronteiras mais antigas. Durante quase 800 anos foi uma monarquia, mas tornou-se num dos primeiros países na Europa a ter implementado um regime republicano na sequência da Revolução de 5 de outubro de 1910, acontecimento fundamental na história da nação, que pôs fim à monarquia constitucional, então em vigor, e deu aso à instalação de um regime republicano em Portugal, que hoje ainda vigora. Vários fatores contribuíram para este movimento revolucionário: problemas económicos duráveis, elevados, aumentos de impostos, do custo de vida, da dívida pública, das despesas da família real, do poder e influência da Igreja, da instabilidade política e social, a aparente incapacidade para acompanhar o progresso, sem esquecer a submissão do país aos interesses britânicos. O ultimato britânico de 31 de janeiro de 1891, exigindo o recuo das forças militares portuguesas dos territórios compreendidos entre as colónias portuguesas de Angola e de Moçambique, designado por mapa cor-de-rosa, e a prontidão com que o governo português cedeu às exigências britânicas foi vivido como uma humilhação nacional por uma grande parte da população e deu origem a uma profunda vaga de descontentamento contra o novo rei Dom Carlos I, que morreu no atentado em 1908 da família real e instituições monárquicas, considerados como responsáveis pela entrada em decadência do país. O último rei de Portugal, Dom Manuel II, filho de Dom Carlos, governou apenas durante 2 anos, antes de se exilar à Inglaterra, obrigado a abdicar após a Revolução Republicana. Após o golpe de Estado de 5 de outubro e a constituição de um governo provisório, seguiu-se um período de democracia republicana marcado por várias reformas legislativas de grande importância, mas também por um conflito aberto com a Igreja, que conduziu à lei da separação da Igreja e do Estado, que teve como consequências, entre outras, a expulsão da Companhia de Jesus e das ordens clericais, o encerramento de conventos, a proibição do ensino religioso nas escolas, a abolição do juramento religioso nas cerimónias civis, a laicização do Estado. Avanço enorme para a época, foi implementado um notável conjunto de medidas e de reformas legislativas fundamentais, baseadas em ideias laicos, republicanos e democráticos, muitas delas interrompidas durante o Estado Novo e retomadas após o 25 de Abril, que na realidade assumem hoje uma notável atualidade, algumas das quais, aliás, são aprovadas por outros países europeus dezenas de anos mais tarde. Entre outras medidas, foi institucionalizado o divórcio, legalizado o casamento civil, instituída a igualdade de direitos no interior do casamento, assim como a regularização jurídica e o reconhecimento dos filhos naturais, a proteção das crianças e das pessoas idosas, a liberdade da imprensa, a abolição dos títulos de nobreza e o reconhecimento do direito de greve, a criação da Guarda Nacional Republicana. Relativamente às colónias, foi criada uma legislação tendo em vista conceder a autonomia às províncias ultramarinas e condições para o seu desenvolvimento. Foi também a partir deste acontecimento que foram modificados alguns símbolos nacionais, como a bandeira nacional e o hino nacional. Foi criada uma nova moeda, o então escudo, e foi simplificada a ortografia da língua portuguesa. Politicamente, uma das grandes preocupações do novo regime republicano foi ser reconhecido pelas restantes nações. Em 1910, a grande maioria dos Estados europeus eram monarquias. Apenas a França, a Suíça e São Marino, na Itália, eram repúblicas, e a implantação de uma nova república pós uma revolução popular, se bem sucedida, poderia constituir uma ameaça para as monarquias vigentes, o que levou, aliás, o governo provisório da época a adotar uma linha de conduta extremamente prudente, fazendo saber ao restante das diplomacias estrangeiras que o governo provisório honraria todos os compromissos internacionais assumidos pelo regime precedente. No entanto, os reconhecimentos do novo regime só surgiram após a aprovação da Constituição e da eleição do Presidente da República. A República Francesa foi a primeira a fazê-lo, a 24 de agosto de 1911, dia da eleição do primeiro Presidente da República Portuguesa, seguida gradualmente por outros países. Ao contrário, em virtude da tensão criada entre a Jovem República e a Igreja Católica, as relações com a Santa Sé ficaram suspensas, não procedendo a Curia Romana ao reconhecimento da República Portuguesa até 29 de junho de 1919. Uma revolução depois a monarquia e foi instaurada a República em Portugal em 5 de outubro de 1910. Após 10 meses do governo provisório, foi aprovada a Constituição de 1911, início da Primeira República, regime caracterizado por uma forte instabilidade político-financeira, agravada pela participação na Primeira Guerra Mundial. Mas a Primeira República Portuguesa não conseguiu liquidar os problemas de um país imerso em conflito social, corrupção e confrontos. Em virtude desta crise e da incapacidade dos vários governos sucessivos, este período de democracia foi interrompido então em 1926 por um novo golpe de Estado militar que deu lugar a uma ditadura. Em 1933, uma nova Constituição está na origem do Estado Novo, também designado por Segunda República, regime político conhecido sob o nome de salazarismo, o que foram abolidas grande parte das liberdades individuais nascidas com a Revolução de 5 de outubro. A partir de 1961, travou-se uma guerra colonial que se prolongou até 25 de abril de 1974, quando uma revolta militar derrubou o governo. No ano seguinte, Portugal declarou a independência de todas as suas posses em África. Os 48 anos de ditadura terminaram em 1974 com a Revolução de 25 de Abril, que deu lugar à Terceira República Portuguesa e à adoção de uma nova Constituição, proclamada e adotada em 1976, que define Portugal como uma república semipresidencialista, garantindo e priorizando as liberdades individuais da Revolução de 5 de outubro de 1910 há 120 anos. La société ne peut supporter le coût d'un arrêt mondial, dit le premier ministre Costa, le premier ministre portugais Costa, à propos de la pandémie de coronavirus. Le premier ministre portugais a fait des déclarations lors du sommet portugais-espagnol. Nous sommes conscients que la société, les familles, les entreprises ne peuvent plus supporter le coût d'un arrêt mondial, a déclaré ce samedi António Costa à propos de la pandémie de coronavirus. Cela ne peut pas être tout arrêté à nouveau, a déclaré le Premier ministre. Le 31e sommet portugais-espagnol réunit ce samedi à Guarda près de 30 membres des gouvernements portugais et espagnols pour discuter et approuver la coopération transfrontalière et une stratégie commune de relance économique. Le programme comprenait des réunions sectorielles et une rencontre entre le Premier ministre portugais António Costa et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez autour des thèmes centraux du sommet. La création de la figure d'un travailleur transfrontalier et d'un document unique de mouvement pour harmoniser le passage des mineurs entre le Portugal et l'Espagne sont deux mesures envisagées. Les autorités portugaises et espagnoles travaillent également sur un document de mouvement unique pour harmoniser et normaliser le passage des mineurs à la frontière, ainsi que pour essayer de trouver des améliorations à la perception des péages, a déclaré le ministre de la Cohésion territoriale à l'agence Luse, Ana Abrunhosa. Dans le domaine de l'amélioration des infrastructures et de la connectivité territoriale, comme déjà annoncé, l'engagement de fermer le réseau d'un ensemble de liaisons routières était consensuel, comme entre Vilar Formoso et Fuentes do Noro. La création d'une sortie d'autoroute pour le village portugais est attendue. La requalification du parc pour les poids lourds et la rénovation de l'office de tourisme, entre autres mesures. En plus de présenter le document final avec les mesures approuvées, António Costa et Pedro Sánchez seront également présents ont été également présents en fin d'après-midi à une cérémonie où une étude sera présentée sur la projection internationale de l'espagnol et du portugais, le potentiel de la proximité linguistique. Le Premier ministre avait déjà annoncé lors de la présentation du plan de relance et de résilience du Portugal que ce sommet approuvera une stratégie de développement transfrontalier à financer au titre du cadre financier pluriannuel de 2021-2027. Le Premier ministre portugais et le président du gouvernement espagnol, tous deux socialistes, ont pris comme objectif principal l'adoption de politiques publiques pour le développement des régions transfrontalières qui sont parmi les plus pauvres d'Europe. Pour contrer la réalité actuelle, le gouvernement portugais a déjà annoncé un investissement pour la connectivité et la modernisation des zones d'implantation des entreprises à l'intérieur avec la construction de liaisons transfrontalières de Bragança à l'Algarve qui rompt avec l'isolement de nombreux territoires de l'intérieur par rapport à l'Espagne. Ministro da Defesa reabre o Memorial Português no cemitério de Boulogne-sur-Mer. O ministro português da Defesa, João Gomes Cravinho, presidiu ontem, sábado, uma cerimónia de reabertura do Memorial Português no cemitério de Boulogne-sur-Mer, em França. Tal como o Lusojornal tinha vindo a noticiar, o memorial de homenagem aos soldados do Corpo Expedicionário Português que participaram na Primeira Guerra Mundial estava bastante degradado e foi recentemente complementado e renovado. Nesta operação, também as lápides dos 44 soldados portugueses sepultados naquele cemitério tiveram uma intervenção de limpeza. A restauração deste monumento, inaugurado em 1938, e das 44 sepulturas de combatentes portugueses, resulta da intervenção da Liga dos Combatentes, em colaboração com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, diz uma nota divulgada à tarde pelo Ministério da Defesa. A cerimónia protocolar começou às 10h30 com uma alocução do Presidente da Liga dos Combatentes, o Tenente-General Chito Rodrigues, seguindo-se um discurso do Ministro João Gomes Cravinho e outro do Maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier. Também estavam confirmadas as presenças da Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, Catarina Sarmento e Castro, e do chefe do Estado-Maior do Exército, em representação, o General José Nunes da Fonseca. Durante a tarde, o Ministro da Defesa e a respectiva comitiva visitaram o padrão do Ambulatoire e a Cruz Vermelha no cemitério local. Seguiram depois para o cemitério militar português de Richebourg, no norte de França, onde estão sepultados 1.831 soldados do Corpo Expedicionário Português da Primeira Guerra Mundial e que também necessita uma manutenção. Uma criança de 4 anos foi salva de morrer afogada pelo pai depois de ter caído para dentro de um poço com cerca de 5 metros de profundidade na zona da Picota, no interior do concelho de Lolé. Os dois foram depois resgatados por elementos dos bombeiros de Lolé. O acidente aconteceu na quinta-feira à tarde. Denise estava a passear junto a uma antiga nora nas proximidades da casa do avô. Estavam aqui em casa a celebrar o aniversário do meu genro na quinta-feira à tarde e foram dar uma volta à nora da Joana. O Denise subiu para cima da plataforma de cimento que tapa parcialmente o poço. Foi para cima de uma placa de madeira que cobria a pequena abertura e partiu-se tudo, contou ao Correio da Manhã Laurentino Ponte, avô da criança, revelando que a família viveu momentos de terror após a queda. O pai do menor, ao aperceber-se que o filho tinha caído, atirou-se imediatamente para dentro do poço para o salvar. Em muito pouco tempo estavam aqui os bombeiros e o INEM e também a GNR. Foi um resgate rápido, mas para nós pareceu uma eternidade porque não sabíamos bem o estado do Diniz, disse ainda Laurentino Ponte. A criança sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital de Faro. Os ferimentos não foram mais graves porque o poço estava com pouca água. A família queixa-se que, sendo aquele local um sítio público, a antiga nora deveria estar selada. Esta sexta-feira estava tapada com uma pedra de grandes dimensões.
C2L Radio.
www.c2l-radio.fr. We'll be right back. meus pais me ensinaram a respeitar os ideais de cada um. Com os meus avós eu cresci com a mesma fé, que só Deus é nosso Pai e Criador. Eu tenho fé, eu tenho fé em Nossa Senhora e em Jesus de Nazaré. Eu tenho fé, eu tenho fé em Nossa Senhora e em Jesus de Nazaré. Aos santinhos reza a minha oração, e em Jesus tenho a minha devoção. Vou a Fátima libertar-me da dor, creio em Deus nosso Pai, o Criador. Eu tenho fé, eu tenho fé em Nossa Senhora e em Jesus de Nazaré. Eu tenho fé, eu tenho fé em Nossa Senhora e em Jesus de Nazaré.
E, portanto, vamos lá terminar esta página informativa e desde já peço desculpa. L'ancien président de la République portugaise, Mario Soares, a fait l'éloge public hier lors de la session solennelle de la rentrée académique de l'Académie de Marine française. Dans la salle se trouvait l'ambassadeur du Portugal en France, Jorge Torres Pereira, invité par le président sortant de cette institution, l'ingénieur général de l'armement, Yves Desnois. L'Académie de Marine est l'institution successeur de l'Académie royale de la Marine, fondée en 1752, et l'événement s'est déroulé dans l'amphithéâtre Maréchal Foch de l'école militaire, installation provisoire de l'Académie, en attendant les travaux de rénovation de l'hôtel de la Marine, prestigieux bâtiment néoclassique sur la place de la Concorde. La louange publique à l'ancien président de la République portugaise, qui était un ancien membre associé de l'Académie de Marine, était en charge du contre-amiral François Bellec, ancien président de cette institution, qui à son tour est également membre de l'Académie de Marine portugaise. Au cours de la cérémonie, le président sortant, Yves Desnois, a accueilli le nouveau président Xavier de la Gorce, qui a été président dans les dernières années de la Société nationale de sauvetage en mer, la SNSM, et ancien secrétaire général de la mer. Après les mots de bienvenue du président Yves Desnois, le discours de Philippe Bélaval sur le projet de rénovation presque achevé de l'hôtel de la Marine a suivi. Et avant le discours inaugural du nouveau président Xavier de la Gorce, l'éloge du public pour Mario Soares a été fait par le contre-amiral François Bellec. François Bellec a non seulement tracé le chemin biographique connu d'un politicien et homme d'État qui était Mario Soares, défenseur des libertés et combattant des valeurs démocratiques, mais aussi de sa contribution persistante et précieuse à la prise de conscience mondiale de l'importance cruciale de la mer, notamment avec la création de la Commission mondiale indépendante sur les océans, qui a résulté au début des années 1990 d'une proposition de la délégation du Portugal à la Commission océanographique intergouvernementale de l'organiser à la Monde, une grande conférence internationale sur la mer. Cette initiative du président portugais de l'époque, Mario Soares, après l'approbation unanime du CIO, a été chaleureusement accueillie par l'UNESCO, qui a élu en 1998 année internationale des océans et à l'Assemblée générale des Nations unies elle-même. Invité par l'ONU et l'UNESCO, Mario Soares a accepté de présider une commission mondiale dans le but de préparer un rapport indépendant sur les océans qui sera présenté à la Conférence internationale sur les océans fin 1998 dans le cadre de l'année internationale des océans et avec la réalisation à Lisbonne de l'Expo 98 qui avait précisément pour thème les océans, un patrimoine pour l'avenir. C'est ce rôle de l'ancien président portugais en défense de l'importance des océans qui a justifié son élection en 1999 en tant que membre associé de l'Académie de Marine. En effet, alors que François Bellec faisait ses louanges, une image de Mario Soares s'exprimant lors de son installation en tant que membre de l'Académie de Marine était projetée sur grand écran de l'auditorium. Cet éloge public a été largement applaudi et comportait de nombreuses références à l'aventure maritime des découvertes, transmettant bien la sympathie et la complicité que ces marins de France ressentent envers le Portugal en tant que pays de grande tradition maritime, a déclaré l'ambassadeur, Jorge Torres Pereira. Dans le cadre de la saison des croisades France-Portugal, le Portugal sera associé à la réouverture de l'Hôtel de la Marine en 2022, selon le président de la Commission des Monuments Nationaux, Philippe Bellaval. Enfin, le président Xavier de la Gorce a annoncé l'élection de l'amiral José Torres Sobral en tant que membre de l'Académie de Marine.
C2L Radio.
www.c2l-radio.fr.
Donc ainsi se termine cette page d'info au niveau national. Au niveau local, sachez que tous les premiers mardis de chaque mois, de 14h30 à 18h, il y a un passe-temps organisé à l'Association des Portugais pour tous les seniors. Donc tous les premiers mardis de chaque mois. Celui d'octobre a déjà eu lieu, donc celui à venir, ce sera au mois de novembre, le premier mercredi du mois de novembre. Également, tous les mois et tous les mercredis exactement, tous les premiers mercredis de chaque mois, de 14h30 à 16h, un atelier couture à cette même adresse, 47 rue Roger Salengro, donc à l'Association des Portugais de Chalais-sur-Loing. Une petite rectification, je crois que je me suis trompé. Pour l'atelier des seniors, c'est tous les premiers mardis. J'ai dû dire mercredi, mais non. L'atelier couture, tous les premiers mercredis. L'atelier pour les seniors, tous les premiers mardis de chaque mois. Donc, celui d'octobre ayant eu lieu, maintenant, ces deux ateliers vont recommencer au mois de novembre, mardi et mercredi. Donc, mercredi, atelier couture. Mardi, atelier pour les seniors. En ce qui concerne les cours de langue portugaise, dans cette même salle de l'association, ils ont déjà commencé donc samedi dernier. Ils se prolongent, il y a eu également cours hier. Ça, c'est tous les samedis de 16 à 17h30, donc dans la salle de l'Association des Portugais du Gâtinais. Cours en langue portugaise, tous les samedis de 16 à 17h30. E vamos aqui lançar de novo o apelo, como eu já tinha dito no domingo anterior. A Igreja de Vezines, como sabem, precisa, e quem esteve ontem lá para esta comemoração do 13 de outubro bem se apercebeu que a nível de som aquilo não dá para ouvir quase nada, só quem está verdadeiramente à frente é que percebe tudo o que é dito. Portanto, essa igreja de Vezinas, como já tinha dito no domingo anterior, precisa de uma nova aparelhagem de som. Lançamos aqui um apelo a toda a comunidade portuguesa e não só, a empresários que possam participar dentro dos meios de cada um, se o puderem fazer financeiramente, para que se possa comprar uma nova aparelhagem. Já houve, visto como eu disse, o apelo já tinha feito sido, já tinha sido feito no domingo anterior, já houve pessoas que participaram, não vou aqui dizer nomes, elas vão se reconhecer certamente, e desde já o nosso obrigado por terem participado e terem ouvido o apelo a eles e elas. Nosso obrigado também. Já estou a falar demais, vamos de novo passar à música. São agora 12 horas e 2 minutos e a vossa vez participar nesta emissão. Para as vossas dedicatórias aqui em direto na antena, 0953 18 23 34.
Roubei-te um beijo, não querias dar. Estou muito triste, mas por ti não vou chorar. Não vou chorar, não vou sofrer. Roubei-te um beijo, não querias dar. Estou muito triste, mas por ti não vou chorar. Não vou chorar, não vou sofrer. Estou muito triste, mas por ti não vou morrer. Estou da balada, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Tristes lamúrias do roxinol enchei minha alma do nascer ao pôr do sol. Ao pôr do sol, à luz da lua, não há no mundo cara mais linda que a tua. Estou da balada, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Roubei-te um beijo, foi por paixão. Vê lá, não digas a ninguém que sou ladrão. Eu sou ladrão, apaixonado. Meu lindo amor, quero viver a teu lado. Estou da balada, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha, já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia. Estou da balada, vou para as terras de Espanha. Tu não me queres, aqui mais ninguém me apanha. Ninguém me apanha,
já cá não está quem sofria. Meu lindo amor, tu hás de chorar um dia.
Oh, mulher, quem cozinha cá em casa? Sou eu. Tu dás-me só auxílio. Sou um gajo porreiro, faço tudo cá em casa. A mulher que casou comigo, ela não faz quase nada. Só preciso de um auxílio, isso para mim já me basta. Faça-me o que eu preciso e a comida a gente trata. Ela lava e eu cozinho, meto tudo ao gosto dela. Faça-me o que eu vou pedindo.
Dá-me auxílio, mulher, segura aí.
Segura nos tomates, segura no pepino. Deixa que eu faço, meu amor, deixa que eu cozinho. Lava-me a verdura, que eu meto a ferver. A carne está preparada e eu já te sirvo comer. Segura nos tomates, segura no pepino. Deixa que eu faço, meu amor, deixa que eu cozinho. Lava-me a verdura, que eu meto a ferver. A carne está preparada e eu já te sirvo comer.
Oh, mulher, quem cozinha cá em casa? Sou eu. Tu dás-me só um auxílio.
Eu sou um gajo porreiro, faço tudo cá em casa. A mulher que casou comigo, ela não faz quase nada. Só preciso de um auxílio, isso para mim já me basta. Faça-me o que eu preciso e a comida a gente trata. Ela lava e eu cozinho, meto tudo ao gosto dela. Faça-me o que eu vou pedindo.
Segura aí.
Segura nos tomates, segura no pepino. Deixa que eu faço, meu amor, deixa que eu cozinho. Lava-me a verdura, que eu meto a ferver. A carne está preparada e eu já te sirvo comer. Segura nos tomates, segura no pepino. Deixa que eu faço, meu amor, deixa que eu cozinho. Lava-me a verdura, que eu meto a ferver. A carne está preparada e eu já te sirvo comer.
Oh, mulher, quem cozinha cá em casa?
E portanto vamos aqui fazer uma pequena, não é bem retificação, é que visto o sucesso da escola portuguesa na associação, há verdadeiramente muita gente que está inscrita, decidiram agora de fazer duas turmas. Portanto, os mais crescidos, digamos de 12, 13, 14, 15 anos e para cima, mesmo adultos, as aulas vão ter lugar e iniciadas às 14h30. Para as crianças, digamos em ciclo primário, no primeiro ciclo, fica no mesmo horário das 16 às 17h30 e sabendo que, visto que vão fazer duas turmas, ainda há 5 lugares disponíveis, o que diz respeito às crianças e também alguns lugares o que diz respeito aos mais crescidos e adultos. Portanto, podem contactar a Associação dos Portugueses do Gatiné ao Sr. Américo, ou então o secretário da Associação, 07 60 04 00 69, se estiverem interessados. 07 60 04 00 69. Caso não haja resposta, podem e devem deixar a sua mensagem. Está esclarecido. De qualquer maneira, acho que durante pouco tempo vai haver férias escolares, brevemente, mas fica aqui desde já a retificação feita para os mais crescidos, que vai de 12, 13, 14 anos e para cima. As aulas terão início às 14h30 na mesma sala da associação e as crianças ficam no mesmo horário das 16h às 17h30, sabendo que há ainda 5 lugares disponíveis para o que diz respeito às crianças e um ou dois a pessoas mais crescidas e adultas. Portanto, contactem a direção da associação. Continuamos aqui com mais música, 12 horas e 11 minutos no C2L.
Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram, não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar. Sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um bódio pra sua vitória. Oh. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram, não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel.
E portanto temos um auditor em linha. Bom dia.
Bom dia, João.
Bom dia, Rosa.
Olha, não te escuto muito bem. Não sei se eu sou eu ou se és tu.
Ah, então olha, não sei.
Olha.
Diz.
Mas escutamos-nos com meme.
Sim, diz.
Olha, é para dar os parabéns às pessoas que se ocuparam da igreja.
Uhum.
Para toda essa gente. E que fizeram uma missa muito bonita.
Muito obrigado, Rosa.
Estás-me a ouvir, João?
Estou.
Estou. E um bom domingo para toda a gente. E encore parabéns para todos. E também para muita gente que eu conheço hoje, que fizeram aniversário. Eles sabem quem é, para não estar a dizer os nomes todos. Está bem? Muito obrigado e bom dia para todos.
Muito obrigado.
Bem, minha família que está longe, eles escutam-me lá.
Está bem, ok. Muito obrigado também a ti.
Adeus,
não sei
João,
se ouviste, eu já te agradeci.
E para toda a gente.
Muito obrigado. Um
que
bom domingo para ti.
Adeus.
Adeus, bom domingo.
Adeus,
tchau.
João, adeus.
A vitória chegou. A vitória chegou. A vitória chegou.
Diz que me ama, não me traz café na cama, me sinto no abandono.
Isso é que é amar, e não te quer acordar e estragar o teu sono.
E quando vais viajar, eu fico sempre a pensar e nem chocolate traz.
Olha, o chocolate engorda, vais ficar como uma abóbora, posso não te querer mais.
cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho depois.
Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e vês do e do dois.
Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho depois.
Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e vês do e do dois.
Sempre diz que me ama, não me traz café na cama, me sinto no abandono.
Isso é que é amar, e não te quer acordar e estragar o teu sono.
E quando vais viajar, eu fico sempre a pensar e nem chocolate traz.
Olha, o chocolate engorda, vais ficar como uma abóbora, posso não te querer mais.
Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter.
Quero logo te abraçar e vês do e do dois.
Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho depois.
Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e vês do e do dois.
C2L Radio, depuis Chalette,
entre Loire et Loin.
Viva Volta Portugal, en directo na TV. Viva Volta Portugal, aqui na RTP.
Direto na TV.
Entretanto, são 12 horas e 26 minutos e estamos a chegar ao final da emissão de hoje, esperando que tivessem passado um agradável momento em nossa companhia. O encontro fica marcado para o próximo domingo, já sabe. 11 horas, meio-dia e meio, uma nova programação. Até lá, desejamos um ótimo domingo. Tenha uma ótima semana. Até domingo próximo, se Deus quiser. 12h27 minutes, ainsi se termine l'émission Portugal pour vous en musique. Nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, dimanche prochain, 11h30. Nous vous souhaitons un excellent dimanche, une très bonne semaine à tous, à l'écoute du 89.3 C2L.